Política. CBN Política, com Marcelo Maltauro.
Bom dia, Marcelo. Olá, Ricardo Silveira. Bom dia. Bom dia a quem nos acompanha pela CBN Vale do Iguaçu. Obrigado pela preferência. Olha, Ricardo, o governador do estado do Paraná, Beto Richa, através da sua defesa jurídica, conseguiu uma expressiva vitória temporária, mas que lhe dá um fôlego muito grande, politicamente falando, ao barrar, perante o Supremo Tribunal Federal, o inquérito que tramita de forma sigilosa na questão da Operação Publicana, aquela que apura um suposto esquema de corrupção, desvio de recursos da Receita Estadual e até mesmo o abastecimento de campanhas políticas partidárias, inclusive do governador Beto Richa, para a reeleição. Houve, na verdade, ontem, Ricardo, nessa sessão do Supremo Tribunal Federal, através da segunda turma, análise do recurso que foi impetrado pela defesa do governador do estado do Paraná em especial, que é um dos mais interessados no inquérito que foi aberto há cerca de 2 anos do STJ e remetido para o Supremo em virtude do foro privilegiado, inclusive de deputados federais citados. Mas a grande questão é, Ricardo, que, politicamente falando, com essa decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, através dos ministros que a compõem, Beto Richa consegue aí dar uma boa respirada no meio político, em especial nas decisões que o governador terá que anunciar nos próximos dias da sua trajetória política. Em especial o apoio que é tão aguardado e deverá ser anunciado por Beto após as comemorações da Páscoa, sobre o seu apoio declinado a Cida Borghetti, vice-governadora do estado, ou para Ratinho Júnior, que é deputado estadual e também compõe a base de apoio política do governador. E o próprio futuro de Beto, Ricardo, também político, é muito aguardado por ocasião se ele vai disputar ou não uma vaga para o Senado da República. E caiu como uma luva ontem essa decisão, embora que temporária, do Supremo Tribunal Federal, através da segunda turma, em então conceder vitória para o governador do estado. O inquérito, que tramita em sigilo, também, Ricardo, foi excluído pelo ministro Gilmar Mendes, outra vitória positiva de Beto Richa, e com isso ele consegue se defender de maneira mais ampla, já vinham fazendo com muita veemência o governador do estado, através dos seus advogados. O governador tem sido habilidoso quando faz o traquejo, a fala sobre os assuntos da Publicano, mas poderá agora, de maneira mais ampla, através dessa decisão judicial, se defender perante a sociedade, quando indagado for das questões que envolvem o seu nome. É uma operação que merece respeito do cidadão paranaense, está sendo conduzida em paralelo pelo Ministério Público do Estado do Paraná, mas justamente em virtude do foro privilegiado, do conjunto de provas, argumentação, a sustentação do governador foi reconhecida perante a justiça na sua instância maior ontem, daí a vitória, então, do mérito parcial da defesa do governador. Também nós temos hoje uma movimentação expressiva nos bastidores da capital com relação ao anúncio da saída do secretário-chefe da Casa Civil, Fortir Rossoni. Aliás, o anúncio já foi feito, a data já está aí posta. No dia 7, Rossoni já deverá assumir suas funções lá em Brasília como deputado federal. Mas os encaminhamentos finais que Rossoni vai dar ao lado do governador Beto Richa em inúmeros projetos que caminham no estado do Paraná. Deveremos ter uma cerimônia após aí as comemorações festivas da Páscoa, já no início do mês de abril, provavelmente na segunda-feira, ou mais tardar na outra terça-feira, com a despedida solene de Valdir Rossoni. E é preparado, então, logicamente, tudo de maneira muito organizada, orquestrada pela equipe de Rossoni e Beto Richa, uma transição muito tranquila, serena, para que o próximo chefe da Casa Civil continue da forma habilidosa como Rossoni vem conduzindo, principalmente essa conversa com prefeitos do interior e a relação com os deputados estaduais. Um deixador muito latente, que é fundamental que o próximo ocupante desse posto principal do governo do Estado tem essa habilidade que Rossoni conduz até hoje. Então, nos bastidores se trabalha essa ideia de hoje até a posse do próximo chefe da Casa Civil. Pois é, Ricardo, aqui nós temos a chegada do outono e a transição, logicamente, do regime, a mudança climática com a chegada de chuvas temporais, enfim, as anomalias climáticas pegando de frente o sul, em especial o meio-oeste catarinense, também parte das regiões metropolitanas das capitais, um destaque para os litorais. E eu reforço que politicamente, Ricardo, nós não tivemos nenhum grande esforço, pelo menos a sociedade não tomou conta, das políticas com relação à prevenção, pelo menos nas áreas mais vulneráveis para os registros de, especialmente, queda de granizo, chuvas torrenciais. Assistimos mais uma vez ontem o meio-oeste catarinense atingido e não é diferente a previsão para os próximos meses, em especial com a chegada das primeiras frentes frias, quando teremos a queda brusca das temperaturas. Então, Ricardo, os governos dos três estados, também incluindo o Rio Grande do Sul, não encontraram perante o governo federal o amparo necessário, não tiveram força, não tiveram a voz ativa para obter os recursos de prevenção. A realocação das famílias vulneráveis em áreas de risco, pelo menos de maneira expressiva, forte, não vimos acontecer até o presente momento nos três estados, em especial Paraná e Santa Catarina, que estamos mais focados. Então, as autoridades precisam, de maneira urgente, mais premente, com as comissões que estão constituídas, com as entidades que estão envolvidas, buscar o amparo para minimizar o sofrimento daqueles que costumeiramente assistimos todos os anos, quando temos cheias, chuvas torrenciais, em especial agora, com a mudança do clima. Então, é preciso que as autoridades busquem, se conscientizem de que é um assunto que sempre está aí, sempre requer a atenção dos nossos governantes. E não estamos vendo, pelo menos, a acolhida do governo federal na liberação de recursos para os nossos estados. Fico alerta, fica a dica, a cobrança necessária que a sociedade sempre deve fazer na melhoria, na busca incansável para a obtenção desses recursos. Fecho aqui a minha participação, Ricardo, dizendo que há uma grande e intensa movimentação no Rio Grande do Sul, região da Grande Santa Maria, onde o presidente Lula está com a sua caravana. Justa, democrática, cidadã. Lula tem esse direito de realizar essa movimentação, esse exercício que está fazendo. Mas há uma grande tensão na região de Santa Maria, inclusive com o reforço da Brigada Militar, que é a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul, buscando dar segurança àqueles que são pró e contra Lula. Um abraço a todos, bom dia, Ricardo.